que a paz da paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe você. Amém. Nós estamos aqui, quem tem certeza que todos concordam? Nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos na esperança de entendermos, né, de aprendermos mais alguma coisa, né? Porque a palavra de Deus, ela veio a nós com a finalidade de nos lavar, de nos regenerar. A palavra de Deus veio a nós, trazida ao mundo por Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela veio através dele, com essa finalidade. Presta atenção. Estou falando aqui, você não está prestando atenção. Então, voltando a falar, para quem está prestando atenção. Amém? Então, como eu estava dizendo, Deus, ele trouxe a nós a palavra. Deus trouxe a nós a salvação. Então, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. De que forma esse Evangelho pode salvar você? De que maneira o Evangelho pode salvar você? Ele vai abrir os seus olhos, vai mudar completamente a sua maneira de pensar, de entender. Ele vai regenerar, restaurar, ele vai mudar a sua vida. Então, a palavra, ela tem essa finalidade. Por isso que a gente reúne, muitas vezes, por semana, a gente reúne, o ideal seria que nós reuníssemos mais vezes ainda. Porque cada reunião traz uma palavra, traz um entendimento, traz um pouco mais daquilo que eu preciso, que você precisa para alcançar o reino de Deus. Amém? Para alcançar o reino de Deus. Então, eu volto a dizer, o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. Essas conclusões, quando eu cheguei a essas conclusões, me deu assim, uma força tão grande que eu nunca mais me descuidei. Eu nunca mais, vamos dizer assim, facilitei em relação ao Evangelho. Eu acho o Evangelho uma coisa séria demais, coisa muito séria. Né? O Evangelho é uma coisa muito séria. Por que é? Porque não foi ninguém, não foi uma pessoa qualquer, foi o próprio Deus que trouxe a nós, ao homem, à terra, uma palavra que nos dá um entendimento, porque é muito difícil a gente entender. Nós mesmos, nós estamos tão, assim, tão confusos, tão perdidos. O mundo está, toda a vida esteve tão confuso, tão perdido, a partir do momento que ele ficou cego. Você imagina uma pessoa cega? Você imagina uma pessoa cega? Ela deve ficar, ter uma dificuldade enorme para viver. Não é? Uma pessoa cega, imagina uma pessoa cega. Com os olhos abertos, é difícil. Né? Enxergando tudo, sabendo tudo, isso é difícil. Imagina uma pessoa cega. Eu fico pensando, deve ser muito difícil viver sem a vista, sem a visão. E o homem, a partir do momento em que ele pecou, ele perdeu, ele é considerado por Deus como uma pessoa cega. Então, nós estamos tão perdidos, sem saber que rumo, sem saber o que fazer, sem saber por onde andar. E o Evangelho veio com essa finalidade. Abrir os nossos olhos, fazer você... Porque só assim poderia, então, salvar a pessoa, salvar a humanidade, salvar o homem, né, do destino que está reservado ao homem, que, na verdade, o homem está condenado à perdição, o homem está condenado ao fogo do inferno. A condenação já foi feita. Agora, a salvação é isso que está acontecendo. A condenação já existe. Quem, né, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, a condenação ela já existe. Agora, a salvação, não, a salvação está em evidência, ela está plenamente atual. O tempo agora é de salvação. O tempo é de salvação. O Evangelho veio com essa finalidade, de abrir os seus olhos, fazer você entender. Então, toda reunião traz um jeito melhor. Toda reunião vem um entendimento, vem uma compreensão. Por isso que a pessoa não pode, não deve faltar à reunião, porque ele perde. Ele perde, sem dúvida ele perde. Eu tenho certeza que hoje, na reunião ontem em Nerópolis, quem foi em Nerópolis, aprendeu alguma coisa que quem não foi, não aprendeu. Né? E nós estamos aqui hoje, quem está aqui, com certeza vai aprender alguma coisa também. No final da reunião eu posso perguntar a você se aprendeu alguma coisa, aprendi. Acrescentou alguma coisa a você? Acrescentou. É a edificação da igreja. Deus está edificando a igreja. Essa é a edificação. Quanto Deus está fazendo isso em mim, edificando a minha vida, edificando a igreja que sou eu, né? Construindo aqui o seu lugar da sua habitação. Ele está construindo aqui o lugar da sua habitação, o lugar onde ele vai... Ele pretende habitar em nós. Né? Deus não habita em casa construída. Ele é espírito. Deus é espírito. Ele não habita em casa construída por mãos. Não adianta. Ele precisa de um corpo. E esse corpo vai ser a igreja. Né? Ele habita em Cristo, vai habitar em nós também. Ele habita em Cristo e vai habitar em nós também. Eu queria ver... O que você vai entender hoje? Alguma coisa mais Deus vai acrescentar ao seu entendimento hoje. Amém? Será que vai mesmo? Vai? Quem acha que vai? Então vamos ver. Então vamos abrir em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 67. 67 até o versículo 75. 67 a 75. Eu queria que todos vocês, ao ler, meditassem, pensassem na seriedade que é aquilo que eu acabei de falar agora mesmo. Aquilo que eu acabei de falar, né? Agora, o que eu falei, nós vamos elucidar. Nós vamos mostrar por que nós falamos. Lê, por favor, quem gostaria.
E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida.
Amém. Vamos repetir?
E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.
Amém. Quanto... Quantos meses, qual era a idade de Jesus nessa época? Qual era a idade de Jesus nessa época? Hã? Não tinha nascido? Ou tinha? Tinha ou não tinha? Quem acha que não? Quem acha que tinha? Então Jesus não tinha nascido. Mas Zacarias já estava profetizando, o nascimento de Jesus. Jesus estava com quantos meses? Quantos meses? Seis meses de gestação, seis meses. Maria estava grávida, e a gravidez dela era de seis meses. Mas Zacarias já estava profetizando a respeito daquela salvação. Então Jesus era aquela salvação. Ele falou, olha aqui, ó, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. Então a salvação estava onde? Estava lá na casa de Davi, porque José e Maria, eles eram da casa de Davi. Ou seja, eles eram descendentes de Davi. Eles eram, foram escolhidos por Deus ali da descendência de Davi para que Jesus nasceu debaixo da lei, ele nasceu, foi ele que criou a graça, né, o evangelho, mas ele nasceu sob a lei, nasceu debaixo da lei, ele teve que cumprir a lei, ele teve que obedecer a lei. Então, Zacarias estava ali profetizando que Deus tinha levantado, Deus tinha providenciado uma salvação, e essa salvação estava lá na casa de Davi. Onde é que ela estava? A salvação estava no ventre de Maria. A salvação estava ali no ventre de Maria. Não tinha aparecido ainda. Mas ele já estava ali agradecendo a Deus. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Né? Aquela visitação de Deus, já estava Deus visitando a terra. Estava Deus visitando a terra perdoando, porque ali ele já tinha perdoado, vamos dizer assim, todo mundo, e estava descendo a terra, estava já começando a obra, já tinha 6 meses. Primeiro ele tinha que nascer, tinha que crescer, etc. Então. Aí, como falou pela boca de seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo conselho. Então, era uma obra completa. Primeiro, para nos livrar. Segundo, para lembrar os nossos pais, como ele fez. Por exemplo, ele desceu à mansão dos mortos e pregou aos espíritos. Esses espíritos eram nossos pais que estavam, os espíritos que estavam ainda na prisão, porque morreram todos ainda em pecado. Amém? Sem pecado é só a partir de Jesus. Ali, só a partir de Jesus é que ele é o cordeiro que pode tirar o pecado. Não tinha quem pudesse tirar o pecado do mundo. Amém? Não tinha nada que podia tirar o pecado. Somente Jesus Cristo podia tirar o pecado. Tá. Mas o que eu quero falar para vocês hoje, aproveitando esse trecho aqui, é de duas coisas interessantes que vocês, não sei se vocês observaram aqui. É o seguinte, e para manifestar misericórdia ao nosso Pai, Natal, e do juramento que jurou Abraão, nosso Pai, versículo 74, eu quero exatamente no versículo 74, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, e em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Vamos repetir só esses dois versículos aí agora, Fê. Só esses dois versículos. De conceder-nos que. Libertados
das mãos de nossos inimigos, isso, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.
Amém. Eu pergunto a vocês, por que que às vezes eu não posso servir a Deus? Por que que nós não podemos servir a Deus? O que que nos atrapalha a servir a Deus? Presta atenção aqui, conversa comigo. Amém? Presta atenção. Por que que a gente não pode servir a Deus tranquilo, em paz? Por que que nós não podemos servir a Deus? Por que que a gente não serve a Deus em paz, tranquilo? Por quê? Hã? Pode responder? Por causa? Todo mundo? Mais forte? Melhor? Por causa dos nossos inimigos. Concorda, Ju? Por causa dos nossos inimigos. Certo, Godoy? Então, aqui, ó. E conceder-nos que, libertado das mãos dos nossos inimigos. Então, a primeira coisa que a gente precisa é livrarmos dos nossos inimigos. Porque você não pode servir a Deus. Você não pode servir a Deus por causa dos seus inimigos. Os inimigos estão para nos atrapalhar servir a Deus. Amém? Os inimigos foram colocados para impedir que nós sirvamos a Deus. Vamos ler mais uma vez? Então vamos.
De conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.
Isso. Você gostaria de servir a Deus em santidade e justiça? Você gostaria de servir a Deus em santidade e justiça? Todos os dias? Você gostaria? Por que você não serve? Vou perguntar mais uma vez, para ficar bem, porque no fim eu vou fazer a pergunta e eu quero ver como é que você vai responder. Eu perguntei, você gostaria de servir a Deus em santidade e justiça? Em santidade. Você gostaria de servir a Deus como Zacarias serviu? Você gostaria de servir a Deus como Maria serviu? Você gostaria de servir a Deus como Jesus serviu? Paulo? Pedro? E por quê que você não serve? O que te atrapalha? Hã? Fala, gente. Bem forte. Fala bem forte. Seus inimigos. Mas, e por que que você não consegue se livrar desse inimigo? Se o inimigo não quer deixar você servir a Deus, está aqui, está bem claro aqui, ó, e concedendo que libertar das mãos do nosso inimigo, nós pudéssemos servir. A gente não serve a Deus, não serve a Deus em santidade. Quer dizer, o inimigo atrapalha você ser santo, o inimigo atrapalha você ser justo. O inimigo atrapalha você servir a Deus. Por que você não se livra dele? Por que você não se livra dele? Tem como você servir a Deus em santidade, justiça? Porque ninguém serve a Deus. A gente estava aqui, aleluia, cantando aqui e tal, muito bonitinho e tal. Mas isso é só cantar. Amém? Isso é só cantar. Porque na hora que eu tenho que servir a Deus, na hora que eu tenho que fazer, é aqui que é o problema? É ou não? Tem que mandar pôr de novo, consertar? Pronto? Pronto. Vamos ver se continuar. Então, o que eu estava falando? Então, a gente às vezes canta, tal, etc, tal. Mas na hora de servir a Deus, na hora de servir, o que que nos atrapalha? Na hora de fazer a obra de Deus, na hora de... Porque quando eu estou cantando aqui, eu não estou servindo a Deus, eu estou louvando a Deus, eu estou exaltando a Deus, como o Endo falou, tem que, né? Vem aqui e fala, às vezes não sabe nem o que está falando, mas fala. Aí, né, ué? Mas, na hora de servir a Deus, a gente não consegue. Na hora de servir a Deus, o que que nos atrapalha a servir a Deus? Hã? Os seus inimigos. Os seus inimigos. Quem concorda? Amém. Então, nós podemos agora partir para uma outra coisa. Que é muito importante. O que que é? Quem acha que precisa saber agora? O que que é importante? Agora. Hã? Como é que é? Não entendi. Como livrar dos inimigos? Primeira, lembra daquela... Aquela apostila fala na luta contra os principados, potestades, etc., que a gente precisa localizar o inimigo. Localizar. Primeiro você tem que localizar o inimigo. Então, na guerra, quando você não vai andando lá pelo meio do mato, com um peito aberto, você não vai. Você precisa localizar. O inimigo está localizado naquele lugar. Então eu passo por aqui, eu vou fazer minha defesa aqui, porque eu sei que o inimigo está lá, ele está ali, eu não vou passar por lá. Eu vou preparar para me defender dos meus inimigos. Nós precisamos localizar o inimigo. Então, a primeira coisa é localizar o inimigo. Amém? Por que que eu preciso localizar o inimigo? Porque eu preciso me livrar dele. Eu vou pedir a Deus: Senhor, livra-me do meu inimigo. Livra-me desse inimigo que está impedindo que eu sirva a Deus em santidade e justiça. Deve ser aqui? Acho que localizou. Tá? Vamos aqui. Como é que a gente faz, então, para localizar esse inimigo? Localizar esse inimigo. Como é que a gente faz para localizar esse inimigo? Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5. Mas Deus, presta atenção, versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, a pessoa que ainda não foi reconciliada com Deus, a pessoa que ainda não se reconciliou com Deus, o que que ela é nossa? Presta atenção. A pessoa que ainda não se reconciliou com Deus. Porque nós nos reconciliamos com Deus. E ele entregou à igreja o trabalho da reconciliação. A igreja agora, alguém poderia até localizar Paulo Júnior para mim, lá em Coríntios, que fala da missão da igreja de reconciliar quem ainda não se reconciliou com Deus. Amém? Então, todas as pessoas que que não são reconciliadas com Deus, todas as pessoas que não conseguiram ainda essa reconciliação, elas são o quê nossa? Elas são o quê da gente? São o quê da gente? Inimigos. Quando Jesus disse, olha, os seus inimigos serão os da sua própria casa. Sabe quem atrapalha você servir a Deus? Sua filha. Seu filho. Sua mãe. Amém? Seu marido. Sua mulher. É. Seus amigos. As pessoas que você às vezes se relaciona são essas pessoas que atrapalham. São essas pessoas que são, se elas são inimigas de Deus, porque ainda não se reconciliaram com Deus, logicamente elas são nossos inimigos também. Logicamente elas são também nossos inimigos. E são elas que nos atrapalham. Pode existir aqui entre nós, entre os irmãos, muitos irmãos que ainda não se reconciliou com Deus. Ainda não se reconciliou com Deus. E ele, então, permanece sendo da gente o quê? Um inimigo. É, você acha que Judas ajudou ou atrapalhou muito a Jesus? Você acha que Judas ajudou ou atrapalhou muito? Quando foi que Pedro começou a ajudar? Quando foi que Paulo começou a ajudar? Paulo, durante algum tempo, ele não era inimigo? Durante algum tempo, Paulo não era inimigo? Depois ele passou a ser amigo de Deus. Deus falou assim, olha, já não vos chamo, serve sim, amigo. Vocês não são mais meus inimigos, agora vocês são meus amigos. Aquelas pessoas só deixaram de atrapalhar, de impedir que Jesus servisse a Deus. Ele teve muita dificuldade para servir a Deus. Por quê? Porque todo mundo era inimigo. Até que ele foi fazendo amigos, amigos. A Escritura diz que com a riqueza injusta, fazei amigos. Nós precisamos demais de que as pessoas sejam nossas amigas. E para que ela seja nossa amiga, ela precisa se reconciliar com Deus. Caso contrário, é um inimigo. Aí está ali o inimigo. Ele ajuda ou atrapalha você servir a Deus? Atrapalha? Muito ou pouco? Muito. Ele não ama a Deus. Ele atrapalha você ler as Escrituras. Ele atrapalha você ir na reunião. A conversa dele não é a mesma sua. Você não pode ter comunhão com ele. É um inimigo que você tem. Aonde? Do seu lado, do seu lado. É um inimigo ali do seu lado. Aí a pessoa às vezes arruma um namorado, ou arruma uma namorada, que é, mas ela não observa isso, ela não vê isso, ela só vê que aquela pessoa é bonita, que aquela pessoa é, né, tal, etc. Ele, é isso que ele observa. Ele não observa se ela é amiga ou ela, se ela é inimiga de Deus. E resolve se relacionar com aquela pessoa. E abre o coração e se relaciona com aquela pessoa como se aquela pessoa fosse uma pessoa normal. Aquela pessoa não é uma pessoa normal. Ela não é uma pessoa normal. É o quê? É um inimigo. Interessante que o inimigo é assim. O inimigo é assim, ele se disfarça. O inimigo, na verdade, para ser inimigo, ele se disfarça de amigo, ele se veste. Deus falou, olha, cuidado com os lobos, porque eles se vestem de ovelhas, eles se vestem para entrar no meio, eles se vestem de ovelhas para entrar no meio, eles se vestem de ovelhas para poder aproximar de você e tal, e etc., para impedir que você sirva a Deus em santidade e justiça. E, com isso, tirar de você a salvação. Deus nos levantou uma grande salvação lá na casa de Davi. Para quê? Para nos livrar das mãos dos nossos inimigos. Para que pudéssemos servir a Deus, tal, etc. Tal. Vocês concordam? E não é verdade? Aí está. Aí, às vezes, o irmão não pode servir, porque a namorada que ele arrumou, o irmão não pode servir a Deus. Eu não vou falar o nome de um aqui, para não, que vocês sabem que eu gosto. O pessoal fica até meio receoso, porque eu solto um trem aqui. Mas eu não vou falar, vou segurar aqui. O irmão vai indo muito bem, arruma uma namorada inimiga. Arruma uma namorada que é inimiga de Deus. Arruma um namorado que é inimigo de Deus. Pronto. E aquele inimigo não vai permitir que você sirva a Deus. Então, na sua oração, se você perceber que aquela pessoa está atrapalhando, está impedindo, aquela pessoa está... Pode ser sua mãe, gente, pode ser sua avó, pode ser a pessoa que aparentemente, é gente boa demais. Aparentemente, ninguém é ruim, não, todo mundo é bom. Aparentemente, pode ser gente boa. Mas você tem que ter até misericórdia dela. Você fala, Senhor, tem misericórdia. Deus não mandou que nós amássemos o inimigo? Deus não mandou que nós orássemos pelo inimigo? Mas é preciso que a gente detecte, como é que é, Juliana? Juliana é boa do português. Como é que é, Juliana? No indicativo presente, como é que é? Detecte. Né? É preciso que a gente localize. Olha, espera aí. Eu estou desconfiado que a minha mulher é minha inimiga. Eu estou desconfiado que o meu marido não quer deixar eu servir a Deus. Eu estou desconfiado que o meu filho está me impedindo de servir a Deus. O que você vai fazer pelo seu filho? Jogar fora? É assim que Jesus falou? Não. Você vai maltratar? Você vai ofender? Não, você precisa saber que aquela pessoa é inimiga. Isso é que você precisa saber. Amém? Para quê? Você nunca dá as costas para o inimigo. Você não dá as costas para o inimigo. Você não brinca com o inimigo. Você brinca com cobra? Você brinca com cobra? Não brinca. A gente não brinca com cobra, não. A gente trata a cobra como a cobra é. Cobra é cobra. E nós precisamos reconhecer que é cobra, que é inimigo. Então, você trata bem, você não precisa judiar com a cobra. Você não precisa judiar, não precisa maltratar a cobra. Você não precisa fazer nada, não precisa não. Deixa a cobra viver. Ela nasceu para viver. Se você não pode, é brincar com a cobra. Amém? O lobo, você não precisa, Deus não mandou matar os lobos. Ele falou, cuidado com os lobos. Ele não mandou, mata os lobos. mata, arranca o pescoço do lobo. Não. E nem com relação à cobra a gente não vê. Só que Deus falou que você foge do lobo e esbarra na cobra. Foge da cobra e esbarra não sei o quê. É isso, a nossa vida é constantemente isso. Os inimigos impedindo você de servir a Deus. Porque se você não servir a Deus, se você não conseguir se reconciliar com Deus, se tornar amigo de Deus, o que você vai perder? A salvação. E o inimigo quer é que você perca a salvação. A sua luta não é contra a pessoa, mas você precisa saber que naquela pessoa, o fato dela ainda não ter se reconciliado com Deus, o fato dela... Tem demônio lá. O fato dela não ter se... Não vai passando a mão na cobra pensando que é outra coisa, não. Amém? É inimigo, é cobra. Os nossos inimigos, Jesus, uma das coisas que ele alertou bem isso, foi sobre isso. Os nossos inimigos, falou, seus inimigos serão da sua própria casa. Agora, se os inimigos são os da nossa, você imagina então a casa do vizinho. Se os inimigos são os da própria casa, você imagina então os outros. Ficou bem claro? Hã? O que é que os inimigos não querem? Amém? Convida o inimigo para ir para a reunião. Propõe para o inimigo assim, ó, vamos para a reunião ou vamos para o cinema? Propõe para o inimigo. Você vê a resposta. Fala para o inimigo assim, ó, o que você acha? Vamos para a reunião ou vamos para o cinema? Com quem que é mais fácil a gente ter amizade? Com o inimigo ou com os filhos de Deus? Com quem que é mais fácil ter amizade? Com os inimigos ou com os filhos de Deus? Hã? Com os inimigos. Os inimigos, você chama ele para ir para a reunião. Se você chamar ele para ir para a boate, ele vai. Se você chamar ele para ir para o cinema, ele vai. Se você chamar ele para ir para o frango boiano, ele vai. Agora, chama um que serve a Deus. Chama um que realmente... está preocupado com a sua santidade. Um que está preocupado com a sua santidade. Para ver se ele vai. Amém? Normalmente o inimigo nem chama, sabia? O inimigo nem conta com aquela pessoa, porque sabe que ele não vai. Sabe que não pode contar com ele. Vocês concordam, gente, ou não? Vamos ver um outro lugar aqui. Romanos 5, eu falei 5, 10, né? Sendo inimigos. Então, um dia, eu era também inimigo. E fui reconciliado com Deus. Né? Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, 18, e um outro também aqui, Filipenses 3, 18, vamos ver? Não precisa, como eu falei, não precisa tratar mal o inimigo, não. Mas saiba que é inimigo. Isso é que é fundamental. Isso é fundamental. Olha, não precisa tratar mal o inimigo. Mas saiba que é inimigo. Onde é que está Filipenses? Filipenses, quanto que eu falei? 3. Vamos começar aqui do versículo 1. Olha, vamos ler um trecho maior. Vamos ler um trecho maior. Versículo 8. Presta atenção. E, na verdade, versículo 8. Todo mundo está aí, localizou? Tá. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Está assim. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. O seu inimigo pensa assim? O inimigo pensa assim? O inimigo não pensa assim, meu irmão. Ele não pensa desse jeito. Tá? Você tem consciência. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Você tem consciência de que o conhecimento de Deus, que aquilo que eu falei no começo, a salvação, o Evangelho, que é a nossa salvação, é uma coisa muito preciosa. Eu encontrei, o meu inimigo ainda não encontrou. Eu encontrei, Jesus disse que o Evangelho é uma coisa muito preciosa. Paulo fala ali em Romanos, né, que é uma riqueza. Concorda? Então, eu encontrei esse tesouro que é o Evangelho, esse conhecimento, esse entendimento. O meu inimigo, ele não sabe. Então, ele é um coitado, ele está preso, ele está perdido, ele está nas mãos ainda do inimigo. Ele está sob o poder de Satanás, ainda. E você não, e você não. Então, o que, que você precisa? É entender isso, localizar, saber e ajudar. E ajudar, porque você pode ajudar. Deus está mostrando que você deve ajudar e não deixar ser vencido por ele. Não se deixar levar pelo inimigo. Às vezes pode ser até alguém da nossa comunhão, alguém que se reúne conosco, pode ser alguém do nosso meio. Você tem que perceber, fala, não, essa atitude, esse comportamento, essa maneira de ser, não é o correto, não. Concorda? Pelo que sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Esse esforço, você faz esse esforço, o seu inimigo não faz. O que, é que eu quero dizer com isso? Ser bem claro, por exemplo, você peleja, o seu marido não quer saber, você se esforça, a sua filha, o seu filho não quer, amém? Se você se deixar levar, cai você, cai ele, então nem você, nem ele. Porque O inimigo está ali. Na verdade, não é a carne, não é nós. Não temos que lutar contra a carne, contra o sangue. Mas você saber perfeitamente. Meu Deus, luta contra aquele espírito que está ali, porque aquele espírito é maligno. Ele está atrapalhando, ele está perturbando, ele está impedindo a gente de servir a Deus. Impedindo a gente de servir a Deus. Amém? Quando a gente faz, às vezes, a nossa oração aqui, quando o Wender faz a nossa oração, quando o Godoy, às vezes, faz a nossa oração, o Espírito Santo nos usa, às vezes, para fazer uma oração que nós, às vezes, nem entendemos. Às vezes, a palavra que nós estamos pregando, eu mesmo pode ser que esteja pecando em relação a ela. Mas eu tenho que falar. Paulo falou, olha, eu me considero o mais pecador. Eu me considero o pior dos pecadores. Mas eu não posso deixar de falar, ai de mim, se não falasse. Por quê? Porque a minha obrigação é falar. A obrigação do outro é tocar, a obrigação do outro é cantar. A obrigação de vocês é ouvir e orar e fazer também a sua luta, a sua peleja, chegar em casa, procurar também entender. Às vezes nós somos, muitas vezes, iludidos. Fazemos as coisas sem entendimento. Sem entendimento. Quer ver? Só um minutinho. Bom, se eu concluir isso aqui, depois eu vou chegar lá, no entendimento. Não deixa eu esquecer disso aqui, do entendimento. Amém? Vamos lá. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé. Então a gente tem uma justiça própria. Por exemplo, eu acho que não tem importância eu fazer isso. Eu acho que não tem importância. O inimigo, ele convence a gente. Ele tem essa especialidade de nos convencer de que aquilo não é pecado, de que aquilo não atrapalha, de que aquilo não vai te prejudicar. O inimigo tem essa capacidade. Senão ele não seria inimigo. Amém? Então ele vai trabalhar contra você. Você tinha um ritmo de vida e ele vai mudar aquele ritmo de vida seu. Ele vai tirar você. Ele vai roubar você. Então a ovelha, está aqui, o lobo vem no meio das ovelhas, com qual finalidade? Com qual finalidade que o lobo vem no meio das ovelhas? Ele vem tirar a ovelha do rebanho. Ele penetra no meio das ovelhas para tirar a ovelha do rebanho. Ou afastá-la do rebanho. Quando você descobre a ovelha, ela já está lá no meio do mato, ela já está enfiada lá, já está muito machucada. Não tem aquelas 100 ovelhas que o pastor foi contar, tinha 99, e ele sai para procurar a ovelha. Quando encontrou a ovelha, quem foi que levou a ovelha para lá? Quem foi que fez com que a ovelha saísse lá? Então, para um bom entendedor, um pinga-neta, gente. E, às vezes, nós não descuidados nós não percebemos, quando a gente acorda, já fez aquele estrago enorme. Quando a gente acorda, já fez aquele, sabe, já quase destruiu toda a nossa casa, família. E você não viu o dia que o inimigo entrou na sua casa. Você não percebeu o dia que o inimigo entrou. Porque a gente espera que inimigo seja um espírito, um demônio, uma alma, né? A gente espera, sim, que o inimigo seja isso. Mas Jesus deixou bem claro que não era. Que não era. Inimigo são aqueles que estão conduzindo os espíritos malignos. O que é que eles não querem? Que você sirva a Deus. Que você seja santo. Que você seja justo. Amém? Lê aí para nós, filha. Está com o microfone? Versículo 10. É, seis achado nele, versículo 9.
Senta na frente, senta na frente.
Só.
Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos.
Presta atenção, o esforço que você está fazendo para ver se, de alguma forma, você pode chegar à ressurreição dos mortos. Eu pergunto, o seu inimigo... Ele está com essa intenção? Ele está fazendo esse esforço? Hã? Não. O seu inimigo, ele não está com essa intenção. Então é fácil de você saber, é fácil de você perceber que não é amigo. Não é difícil perceber. A inclinação dele, basta você perceber a inclinação, que você vê, é inimigo. Só está levando você para o lado errado. O que mais?
Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Pronto, mais uma vez. O inimigo tem isso na cabeça? Continua.
Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
Aí. Paulo percebeu, olha, não é amigo, é inimigo. Ele chorava, porque dava tristeza, tristeza. Dava realmente uma pena de ver que a pessoa que ele, né, queria tanto que ela fosse salva, queria tanto que ela entendesse, queria tanto que ela buscasse a Deus. Ele via que a pessoa... não era amiga, era inimigo. Né? São inimigos, são inimigos. 19.
O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas.
Aí, ó, é um detalhe, você observa logo. É como eu falei, ele chama você com a facilidade, ele leva você com a facilidade enorme. Para onde? Para as coisas que não vão te ajudar a ser santo, que não vão te ajudar a ser justo. São coisas que só vão perturbar, só vão atrapalhar. Então, eu acho que nós devemos dar mais atenção às coisas que Jesus nos falou. Dar mais atenção às coisas que Jesus nos falou. Parece que a gente tem medo de considerar aquela pessoa inimiga. A gente tem medo de considerar. A gente pode fazer todo o favor para ela, você pode fazer tudo para ela, mas saiba que é. Amém? Você pode fazer tudo, mas saiba que é inimigo. Você pode, presta bem atenção nisso. É claro, por exemplo, se você tem um filho, Jesus disse, os seus inimigos serão da sua própria mãe. Você tem sua mãe, você tem seu filho, você tem seu marido, sua esposa. É, você está vendo que ela ou que ele, que às vezes a gente fala ela, ele aqui, né, dá a impressão que a gente está marcando a pessoa, não. Você percebeu, não quer Deus, não quer Deus. É inimigo. Aí você trata mal? Não, aí você deve tratar melhor ainda. Olha, presta atenção, você deve tratar o inimigo melhor ainda. Porque o que, que Deus diz? Se alguém te obriga a andar um passo, anda dois, três, certo? Se ele obrigou você a assistir uma sessão de cinema, você assiste? É assim? É assim? Não, né? Claro que não é. Não é nesse ponto que eu estou falando. Você trata bem, sabe? A pessoa vai começar a te tratar mal, a pessoa vai começar a te ofender, a pessoa vai começar a criticar você, vai começar a zombar de você e tal, mas você continua sendo amiga dela, você continua ajudando, você continua se empenhando por ela, tal, etc., tratando ela bem, mas com muita cautela. Não feche os dois olhos. Fique alerta em relação àquela pessoa. Procure salvá-la. Procure tirá-la do poder de Satanás de novo e voltar para Deus. Mostre e abra os olhos dela e fala, olha, isso não nos convém. Isso não nos convém. Isso aí vai realmente nos afastar de Deus. Foi com muita dificuldade que nós chegamos, né? E às vezes com tanta facilidade nós afastamos. Aonde mais que eu falei? Acabou? Colossenses, capítulo 1. Versículo versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18.
E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos
do entendimento... Isso é que eu acho interessante, hein? Olha aqui, ó. Ele reconciliou a natureza, reconciliou as coisas que estão na terra, no céu, etc. Colocou tudo nas mãos dele, colocou tudo nas mãos de Jesus. O que que ficou faltando reconciliar? A humanidade. O que ficou faltando é tornar inimigo, tornar a ser amigo de Deus, foi a humanidade. Porque a natureza, não, Deus já, ele não vai punir a natureza. Ele reconciliou-se tanto com as coisas que estão no céu, quanto as coisas que estão na terra. A única coisa que ficou faltando foi a humanidade, o homem. Por quê? Porque o homem, ele tem o livre-arbítrio. O homem, ele tem a liberdade de escolher. Deus não poderia, então, dizer, não, agora os homens todos são obrigados a me servir. Os homens todos têm a obrigação de me amar. Então, ele não fez isso. Você quer ser meu amigo? Você quer ficar do meu lado? Então, essa reconciliação, o que que é? Antes, nós nos tornamos inimigos de Deus pela ignorância, pela falta de entendimento. É por isso que o mundo não obedece a Deus, porque não conhece a Deus. É por isso. O mundo não obedece a Deus porque não conhece a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles obedeceriam a Deus. Agora, nós, antes de conhecer a Deus, também nós éramos inimigos. E nos tornamos amigos pelo conhecimento que hoje nós temos de Deus. Pelo conhecimento que hoje nós temos de Deus, nós somos amigos de Deus. Concordam? Amém? Nós somos amigos de Deus, damos graças a Deus, pedimos a Deus as coisas, Deus nos ajuda, Deus nos abençoa, Ele nos dá aquilo que nós pedimos. Como eu falei ontem lá em Europa, né? Na nossa angústia, a gente invoca o Senhor, na nossa dor, nós invocamos o Senhor, né? Nas horas difíceis, nós invocamos o Senhor, então nós somos amigos dele. Mas aonde que nós encontramos essa amizade? Através do conhecimento. Os nossos olhos foram abertos, nós passamos a conhecer a Deus. Nós não sabíamos que nós tínhamos esse sacerdote no céu, nós não sabíamos que nós tínhamos esse Salvador, nós não sabíamos que nós tínhamos essa pessoa que zela por nós, que coloca os seus anjos ao nosso serviço, que acampa os anjos ao nosso redor, né? Que nos livra dos nossos inimigos, etc. Então, nós não conhecíamos essa pessoa e passamos a conhecer. Amém? Mas o nosso inimigo ainda não, gente. Eu estou repetindo isso muitas vezes para ficar bem certo. O seu inimigo é a pessoa que trabalha com você. É a pessoa que você empregou. É a pessoa que você às vezes vive com ela. É a pessoa para quem você às vezes vende. São aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Então, o procedimento delas, a atitude, o comportamento, vão ser diferentes do seu. Elas fazem as coisas que você não faz. Mas eles vão tentar, eles vão convidar você, eles vão tentar influenciar você. E se você não tiver cuidado, vai ser também... vai ser levado a fazer as mesmas coisas que antes você não fazia. Amém? Onde é que você estava lendo, filha? Falta só um pedacinho aqui e nós vamos acabar.
porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis.
Olha aí. Amém? Ele reconciliou, nos reconciliou, tornou amigo da gente, mesmo a gente sendo errado, pecadores, mesmo a gente fazendo as coisas que não devia, tá, etc. Ele se tornou amigo da gente. Quer dizer, você também vai se tornar amigo daquela pessoa. Mas se você tiver consciência de que você está ali para mudar aquela pessoa, não é para poder... Cuidado, não pode brincar. Certo? A pessoa, você se tornou amiga daquela pessoa, tem problema. Mas com uma finalidade, torná-la irrepreensível, e etc., etc., como está escrito aqui. Aí você está servindo a Deus, aí você está fazendo a obra de Deus. Você não está arrumando aquilo. Não. Se depois que a pessoa converter, tá, pode ser que ela venha se tornar seu marido. Pode ser que ela venha se tornar sua esposa. Mas não vai, não pega para a esposa primeiro, não. Não pega para o marido primeiro, não. Pode deixar que depois a gente converte. Onde é que vocês já viram essa história? Isso não funciona, não. Né? Pode deixar que depois a gente converte. Aí o lobo abre a boca para você assim e fala para você, não conta comigo, não. Aí você é obrigado a aguentar. Para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, na verdade permanecer fundados, firmes na fé, não vos mover da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Pronto. Eu queria deixar um entendimento. Lembra que eu falei para vocês no começo da reunião? Foi, olha, uma coisa era para a gente aprender hoje. O que, que era? O que, que nós aprendemos? Uma coisa antiga, né? Todo mundo já sabe, ou aprendeu hoje. Hã? Aprendeu hoje, Ramiro?
É, a gente já ouviu muito, né? Porque sempre o Senhor alerta a gente quanto ao inimigo. E hoje eu creio que Deus tem falado e que continua a mesma coisa. A gente não serve a Deus por causa dos nossos inimigos. E aonde que eles estão? Aí Deus colocou que eles estão sempre perto da gente. A gente tem que localizar, olhar ele, ficar esperto, não dar as costas para o inimigo, não. Porque ele vem como filho, vem como funcionário, vem como namorado, ele vem, ele encosta. Se ele está impedindo você de servir a Deus, pode ter certeza que é inimigo. E é para a gente abrir os nossos olhos. O inimigo não foi vencido ainda, não. Ele está por aí, ele anda em derredor. Não, aí ficou bem claro isso. Porque a gente, quando fala do inimigo, você pensa assim numa coisa tão grande, tão longe, um inimigo e tal. E aí o inimigo é dentro da sua casa mesmo, o inimigo está do seu lado, do trabalho, Então é importante, o senhor falou, ora, pede para Deus, porque muitas vezes a gente não sabe localizar onde ele está. Pede para Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, mostra, Pai, me abençoa. De repente você vai falar do evangelho para a pessoa não aceita. Aí você já sabe, falou, opa, se eu falei do evangelho, ele não aceitou. Se eu convidei ele para a reunião, ele não veio. Eu já posso ficar atento, porque ali está, como você falou ali, é uma forte evidência que o inimigo está ali. Ele convidou você para ir para outro lugar, você pode saber, falar, é o inimigo. E por isso que é importante ouvir a Deus.
Amém. Amém? Amém, gente? Lucimar, suas considerações...
Amém. Essa questão da gente perceber, eu estava até pensando aqui, é inimigo, é uma coisa próxima de você. Se você não reconciliou com Deus, não é amigo, é inimigo. Né? Pode ser pai, mãe, irmã, qualquer pessoa, amigo, vizinho, do lado da sua casa... Não reconciliou com Deus. Quando você vai conversar com a pessoa, você percebe. Você não tem comunhão com a pessoa. O senhor falou uma coisa ali, falou... Mas você não tem comunhão com a pessoa. O assunto seu não é o mesmo. Né? Você acaba nem sendo convidada mesmo para os lugares onde as pessoas, para aquela pessoa vai. Porque não reconciliou com Deus. E você acaba ficando meio gelado.
O gosto
não é o seu. As conversas não é a mesma. O procedimento não é o mesmo. E o senhor falou também que até aqui entre nós, você tem que perceber. Né? Ah, é por aí mesmo, irmão.
E a tendência do inimigo é tirar você, impedir a sua salvação. Tirar você de Deus. Por exemplo, é tirar a ovelha do seu rebanho. A ovelha, ele pega a ovelha. É o lobo. Ele entra no meio, às vezes, com pele de ovelha, tal, etc. E pronto, pegou a ovelha, levou embora, nunca mais. Às vezes acontece de ser nunca mais. Amém? Fala, Gutuá.
Amém. Isso é muito difícil mesmo, porque assim, se a gente não tomar cuidado, você acaba achando que seu inimigo, né? Isso é perigoso, porque você pode confundir isso aí, e você acha que seus inimigos é todo mundo que está ao seu redor. E é perigoso isso, a gente precisa saber entender isso. Né, saber, como o senhor, achei bom como o senhor colocar assim, ó, você precisa localizar. Porque o que é inimigo, na verdade, é o espírito que age nas pessoas. Né? Porque se você não tomar cuidado, você acaba... Porque o inimigo, né, é difícil, às vezes você pensa que você tem que tratar o inimigo igual o mundo trata o inimigo, e Jesus não ensinou assim, você tem que amar o inimigo. Então, de repente, você sai dando bicuda no seu inimigo. Você quer matar o inimigo. E porque eu vejo assim, que ele já falou assim, para poder mostrar para a gente... que o nosso inimigo é algo assim, grande. Não adianta você querer pensar que seu inimigo é uma coisa fácil de lidar com ele, que você vai chegar e vencer ele, que você não vai, não. Né? E ele é muito maior do que o seu marido, sua esposa, seu filho, as pessoas, né? Porque às vezes até você vai se tornar um inimigo. Porque o espírito que vai estar em você vai te tornar inimigo de Deus. E muitas vezes você acha que o inimigo está para todo lado, e ele está ali. Encarnado em você, e você tentando localizar ele, e ele está ali, dentro de você, então assim, é algo realmente assim, você precisa pensar muito, né? Precisa meditar, você precisa orar, você precisa entender isso, porque senão você acaba se tornando um inimigo de Deus, e achando que os inimigos estão, são os outros, e às vezes na verdade vai ser você mesmo. Né? Então, assim, eu achei interessante o senhor falar, e quando o senhor falava, a gente ia vendo aqui alguma coisa, e vendo assim, tanto que isso é perigoso. não é fácil mesmo, é preciso meditar, é preciso... Por isso que o senhor está falando, né? É buscar a Deus, olha, gente, não é uma coisa fácil realmente, não. É muito mais do que você ficar indo numa igreja, participar de uma reunião, é algo bem maior do que isso, é porque você precisa entender. E hoje em dia, entender não está fácil. Não está fácil. Está difícil. Por causa dos inimigos. Né?
Amém. Como ele falou, né? Inimigo no entendimento. Quando a gente ainda não entendia, a gente era inimigo por falta de entendimento. Porque, como eu, ficou bem claro uma coisa, não precisa maltratar a pessoa. Jesus, ele não maltratou ninguém. Ele não ofendeu ninguém. Se o seu inimigo, como é que está escrito, tá? Te obrigar a uma coisa, faz para ele aquilo que tem que ser feito. Ele falou com relação aos fariseus, ele falou assim, ó, escuta o que eles falam, não fazem o que eles falam. Você pode escutar, deixe o seu inimigo quer falar, escuta o seu inimigo. Mas não faz o que ele faz. Não faz o que ele faz. E você vive muito bem no mundo. Você vive no mundo muito bem. Amigo, às vezes, de todo mundo. Faz. Se você só não faz o que... Se não chegou na hora de você dizer para ele, falar, não, agora, aqui agora eu vou fazer isso. Agora eu tenho que fazer isso. Agora eu vou orar. Né? Você vai para cá, eu vou para cá. Não precisa tratar mal as pessoas, não precisa ofender ninguém, julgar, não cabe a nós julgar, não cabe a nós condenarmos. Muito pelo contrário, pega aquele inimigo e tenta fazer dele um amigo, faz ele entender. Faz ele entender. Aquilo que você entende, você tenta passar para ele. Para que ele também torne filho de Deus. Para que ele também torne filho de Deus. Para que ele também torne amigo de Deus. Porque nós também éramos inimigos de Deus. Porque nós não entendíamos. Quando nós passamos a entender, nos tornamos amigos de Deus, passamos a entender como nós devemos tratar até mesmo os nossos inimigos. Amém? Amém. É claro que tem muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser analisada, muita coisa para ser pensada. Mas eu não acho difícil, de jeito nenhum. Eu convivo bem com os inimigos. Convivo bem, muito bem com os inimigos. Bem, todos os meus inimigos não têm nada a reclamar de mim. Eu convivo bem com os inimigos meus. Eles são tratados bem demais, graças a Deus. Nunca tenho, né, tenho problema com eles. Mas eu tenho a minha posição, eu tenho a minha posição. Amém? Eu vou até onde eu posso ir. Dali para lá, eu não posso ir, eu não vou mais. Então, pronto. Amém? Se eu sento na mesa dos escarnecedores, e eles estão se escarnecendo, estão falando mal, tal, etc. Se eu percebo que eu não tenho chance, eu levanto. Eu levanto e vou para outra mesa. Mas se eu puder fazer alguma coisa por eles, eu tento fazer. A Escritura diz, né, que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores. Você não deve sentar e participar. Mas se você sentar ali com a intenção de ajudar, de tirar aquelas pessoas ali daquela situação. Porque tem gente, é o seguinte, que para não criar problema com ninguém, começa a concordar. Para não criar problema, começa a concordar com o pecador. Começa a aceitar a conversa do pecador. Aí, e você não pode, você tem que entender que ali é inimigo. É inimigo. Amém, gente? Depois a gente aprende mais. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Amém, Ju? É por aí ou não? É? Ramiro? Silvano? Humilde? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, né? Olha, manifestou uma salvação poderosa na casa de Davi, com a finalidade de nos livrar das mãos dos nossos inimigos. O que nós não podemos é ficar vivendo dominado pelo inimigo. Nós não podemos ficar, viver dominado pelo inimigo. Nós não podemos. Nós temos a nossa fé, nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos o que nós temos que fazer para agradar a Deus, e não, de maneira nenhuma, vamos recuar, vamos permitir que ele nos prejudique, que ele nos cause influência negativa, impedindo que a gente sirva a Deus. Deus possa ter misericórdia dos irmãos, Deus possa ter misericórdia de muitos irmãos, que por falta de cuidado, por não vigiar, muitos irmãos que têm se desviado da sua fé, que têm tomado caminhos errados, que têm se afastado da comunhão dos santos, que têm permitido que os inimigos levem vantagem sobre ele, mesmo sabendo que ele tem na mão uma força, que ele tem nas mãos o poder de Deus, que ele pode, com apenas uma palavra, impedir que aquele inimigo exerça o seu intento. Ajude aquele que por falta de entendimento, por falta de compreensão, tem sido manipulado, tem sido dominado pelos espíritos malignos que hoje opera nos filhos da desobediência. São inimigos no entendimento, são inimigos na fé, são inimigos de Deus. Infelizmente, são nossos inimigos também. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Obrigado pela salvação que foi manifestada e que hoje, depois de 2000 anos, ainda é tão real, tão viva, tão interessante, que nos comove, que faz com que nós também façamos aquilo que Paulo, sintamos aquilo que Paulo sentiu. Entender a dor que nos causa, a tristeza que toma conta da gente, quando nós percebemos que às vezes a pessoa que nós tanto queremos, nós tanto, com quem nós convivemos, tem se tornado inimigo de Deus por falta de entendimento, por ter sido deixado levar pelo inimigo, o inimigo de Deus. Abençoa essa igreja que com esforço, abençoa essa igreja, Senhor, que tem perseverado, que tem permanecido, insistido em nos ouvir, em entender como se luta, como se defende dos nossos inimigos, dos inimigos de Deus. Amém.
Ele fortalece e lhe dá poder.